Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos à emissão em português da Voz da América, neste sábado 2 de outubro. Votos de um excelente dia e a partir de agora na companhia da Voz da América, na apresentação Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, é ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.500 MHz. Em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoko, Rádio Papagaio. Em Moçambique, através da ZFM Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Hoje, no habitual espaço Janela de Angola, analistas abordam a visita realizada pelo presidente João Lourenço à Espanha nesta semana. E também vamos falar sobre as eleições presidenciais em Cabo Verde. Agora, vamos às notícias. E agora passamos às notícias internacionais. Neste sábado, 2 de outubro, em São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova tomou posse como Presidente da República e prometeu estabelecer pontes para a União da Nação. No discurso no Parlamento, ante cerca de 30 de convidados, Vila Nova manifestou total disponibilidade para a construção de um diálogo permanente e inclusivo, onde possa ser dito e discutido descomplexadamente tudo o que interessa à nação, às suas gentes e às suas causas. Ao assumir-se doravante presidente de todos os santomenses, ele apelou à inclusão das forças políticas, económicas e sociais, mas destacou que tem igualmente de tomar assento neste diálogo a juventude, as raparigas e os rapazes deste país, porque o tempo é deles. Estava a citar. Antigo ministro dos governos da ADI, o novo chefe de Estado lembrou que, passado o período eleitoral, não importa o sentido de voto de cada cidadão. Além de políticos e representantes das forças vivas e diversos setores do país e muitos convidados, estiveram presentes na cerimónia de posse os presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o vice-presidente de Angola, Brunito de Sousa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e da França, Jean-Yves Le Drian, encontram-se na terça-feira visando restaurar a confiança entre os dois países, disse em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Paris. As relações diplomáticas entre os dois países atingiram o seu ponto mais baixo recentemente, depois de a Austrália ter cancelado um acordo assumido com a França para a construção de 8 submarinos nucleares no valor de 40 mil milhões de dólares, enquanto assinava outro com os Estados Unidos e o Reino Unido. 70 migrantes desapareceram no Mediterrâneo depois de deixarem a Líbia em direção à Europa há 4 dias, informou hoje o Grupo de Apoio Independente a Migrantes Alarm Phone. A Alarm Phone criticou as autoridades de Malta e da Itália porque, segundo disse, se recusaram primeiro a resgatar, depois a fornecer informações sobre o destino dos migrantes. Na República Democrática do Congo, o presidente defendeu uma cooperação franca na investigação a denúncias de estupro e abuso sexual cometidos por funcionários da Organização Mundial da Saúde enviados para combater o ébola no país. O apelo de Félix Tshisekedi surge depois de um relatório da OMS divulgado na terça-feira ter revelado falhas estruturais claras e negligência individual entre os funcionários da agência da ONU, depois que dezenas de mulheres disseram aos investigadores que os técnicos daquela organização ofereceram trabalho em troca de sexo e muitas foram vítimas de estupro. Em Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo Rosário, revelou que o país tem, neste momento, 77,7% de cobertura com a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 e quer chegar a 85% até o final deste mês. Após vacinar a população maior dos 18 anos, Arlindo Rosário acrescentou que o país vai avançar para o alargamento da população elegível para uma faixa etária entre os 12 e 18 anos de idade. Cabo Verde tinha até ontem um total de 37.576 casos positivos acumulados de infecção pela Covid-19, dos quais 339 terminaram em óbito. Como disse no início, hoje, no habitual espaço Janela de Angola, o assunto é a visita realizada nesta semana à Espanha pelo presidente angolano João Lourenço. Analistas falaram com o Arandipa, em Luanda.
A extensa delegação angolana que esteve esta semana no Reino de Espanha, liderada pelo presidente João Lourenço, para além de ter surpreendido alguns setores no país, está igualmente a levantar alguns debates. Nos últimos anos, empresas ligadas ao mercado espanhol têm sido acusadas de participarem na gestão do processo eleitoral em Angola. Tratam-se das empresas Indra e a portuguesa Sinfic, que supostamente estariam envolvidas em fraudes eleitorais. Denúncias dos partidos políticos da oposição têm responsabilizado em referidas empresas, sobretudo a espanhola, várias vezes contratada pelo governo angolano, como estando a agravar o frágil sistema democrático do país. Um outro assunto tem que ver com a reclamação das autoridades angolanas para a extradição de Carlos Panso, o ex-secretário do presidente João Lourenço, acusado de receber pagamentos da construtora brasileira Odebrecht. O processo encalhou no Tribunal Constitucional Espanhol, que deu razão ao angolano e anulou a sua extradição. Estes e outros são os temas que a opinião pública nacional aguardava com alguma expectativa durante esta visita de João Lourenço à Espanha, mas que passou à margem nas discussões bilaterais e dos microfones da comunicação social. Ainda assim, o analista de política internacional João Castro sublinha que as relações diplomáticas entre Angola e o Reino de Espanha sempre foram excelentes e muito intensas. O especialista destaca também o facto de Angola estar entre os 5 países africanos que a Espanha definiu como prioridade na sua parceria estratégica.
Relativamente à cooperação com a Espanha, Angola e dentro da Espanha identificou 5 áreas para a cooperação com a Espanha, nomeadamente na construção civil, nas pescas, nos transportes aéreos e também relativamente à agricultura e nas tecnologias de informação. É importante reafirmar aqui que a Espanha há 2 anos está a sentar contactos com alguns países africanos no sentido de virar o seu foco, que era predominantemente a América Latina, e neste preciso momento eles estão virando-se para a África e escolheram 5 países da qual eles querem ter uma prioridade numa parceria estratégica. E esses 5 países são Angola, África do Sul, a Nigéria, a Etiópia e o Senegal. Por isso é que é importante fazermos um breve histórico sobre a relação de cooperação entre Angola e Espanha. Em 1976, logo nos primórdios da nossa independência, Espanha, através do antigo presidente do Conselho Espanhol, Adolfo Suárez, recebeu em Madrid, na altura, o antigo primeiro-ministro de Angola, o senhor Lopes do Nascimento. Isto para mostrar quanto a Espanha sempre teve uma atração pelas relações políticas com Angola e também com cooperação com Angola. As relações entre Angola e a Espanha sempre estiveram num nível agradável, e com a visita recente de Pedro Sánchez a Angola há 5 meses atrás, neste preciso momento, com a visita do Sua Excelência, o Presidente da República à Espanha, com retribuição desta visita de Estado à Espanha, Angola vai reforçar, vai dinamizar a cooperação com este país ibérico.
E a cooperação com a Espanha pode igualmente reanimar as expectativas do setor empresarial, a julgar pelos protocolos e acordos existentes. O analista João Castro defende o incremento da cooperação porque, do seu ponto de vista, pode ajudar a equilibrar a balança comercial entre os dois Estados.
Todas as visitas de Estado têm um peso acrescentado relativamente a uma visita normal. Este peso desta visita já está a ser praticamente balançada em Espanha. Não se esqueça que Espanha tem uma economia com grandes empresas, médias e pequenas empresas que já operam no mercado angolano. E estas empresas, durante este período todo, só para dar um exemplo, de 1990 a 2020, segundo dados da ITEC, Angola teve aprovadas 82 projetos de cooperação com empresas espanholas, num total de 406.529.000 dólares. Isto é só para dar o volume de negócios que tem, de facto, entre Angola e a Espanha. A visita do Presidente da República à Espanha vai vai abrir muitas outras portas, no sentido de aquelas empresas que tinham muitas das vezes alguma dificuldade de entrar no nosso mercado devido a receios, devido a várias situações anómalas, têm hoje a possibilidade de vir e investir no país, porque hoje o país tornou-se muito mais atrativo, o investimento em Angola é muito mais seguro e há esta possibilidade dos empresários espanhóis voltarem para Angola e investirem muito mais, e que o nosso país está de braços abertos para acolher o investimento espanhol. Eu acho que a cooperação com a Espanha será sempre muito diversificada, mas devemos escolher sempre setores onde os espanhóis são muito bons. Por exemplo, há uma área da banca, áreas da prestação de serviços, áreas da agricultura, são muito bons nas pescas, e sem esquecer também o retorno das companhias aéreas, que era a TAG para a Espanha, que é a Ibérica para Angola, que já temos um acordo sobre transportes. Há uma possibilidade de Angola, de facto, incrementar e equilibrarmos as balanças. É importante dizer que a balança comercial entre Angola e a Espanha é favorável à Angola. Neste preciso momento, Angola exporta muito mais produtos para a Espanha do que a Espanha para Angola. Portanto, é preciso, se calhar, neste preciso momento, a Espanha vai equilibrar a sua balança comercial e abre-se horizontes e expectativas agradáveis para o setor empresarial, da qual eu acho que, neste preciso momento, os dois países irão ganhar com esta dinâmica da visita do Presidente da República à Espanha.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato diz ser interessante a visita de João Lourenço à Espanha coincidir exatamente com o momento em que Angola se prepara para organizar eleições e as suspeitas que sempre se levantaram em relação à participação das empresas espanholas neste processo.
Nestas cooperações existem sempre elementos estratégicos a ter em conta. E claro, a relação de Angola com a Espanha é em vários domínios, mas também a Espanha tem empresas aqui, tem empresas interessadas em Angola, nomeadamente até no setor de eletricidade também e nas outras áreas, para além, claro, da presença das empresas ligadas a esses processos eleitorais. Mas no essencial, o que fica exatamente é aquilo que é o fortalecimento da cooperação entre os Estados.
Em relação a estas empresas que atuam no setor, portanto, da gestão dos processos eleitorais, é aqui onde se levantam algumas suspeitas por causa de denúncias que já foram sendo feitas em relação a outros processos eleitorais que o nosso país já registrou.
Sim, de facto, a empresa Indra e a empresa Cific, fundamentalmente, essas duas levantam-se suspeitas porque foram elas que sempre trabalharam nos processos eleitorais em Angola. Portanto, e é legítimo que, no caso, os segmentos da sociedade e de modo particular, os partidos políticos, que são os mais visados, os mais interessados no processo eleitoral, tenham certos conselhos. Mas também é preciso dizer que na política nada vem por acaso. Portanto, a visita do Presidente da República à Espanha, exatamente há um ano antes das eleições, isso traduz em si mesmo este pendor estratégico. Aliás, estamos lembrados que o primeiro-ministro Pedro Sánchez esteve em Luanda há poucos meses e, portanto, fez exatamente esse convite para a visita do Presidente da República ao Reino da Espanha. Portanto, mas o que é essencial é naquilo em que o Presidente da República vai tratar. Portanto, esses são, na verdade, os aspectos elementares. Não sobram dúvidas que essas empresas são de maior valia, fundamentalmente para o Executivo, e porque, de modo particular, para o partido que suporta o Executivo, porque estas empresas, nas horas remotas, foram das mais elementares e, se naquela altura foram úteis para os interesses, imaginem agora que parece que hoje a luta está mais reunida, ou seja, o partido no poder está mais próximo de perder o poder do que antes. Isto a acontecer, claro, vai-se recorrer a todos os meios que forem úteis, e essas empresas seguramente nesta altura serão importantes. É mal se isto acontecer no país, porque o país precisa de eleições livres, sem interferência.
Agostinho Cicato também destaca o facto de João Lourenço estar a completar 4 anos do seu primeiro mandato como terceiro presidente da República. O analista político aponta desafios substanciais no percurso da gestão do atual inquilino da Cidade Alta.
Primeiro, João Lourenço mostrou ser um homem corajoso, de fato. Ele, no início, ninguém acreditava que João Lourenço poderia quebrar. Quebrou o paradigma, afastou-se do seu antecessor e criou até celeuma no circuito dos seus camaradas. Ou seja, afastou-se da política nepótica, da política de tráfico de influência, do conceito de impunidade. Ou seja, mostrou, e isso foi vê-lo até em discursos, que de agora em diante, quem desviar a coisa pública pode ter responsabilidades, pode ser responsabilizado judicialmente. Pelo menos isso o fez. Do outro lado também, teve progresso, houve alguma abertura, apesar de forma tímida, a nível da imprensa, a nível das instituições gerais, tanto elas do Estado quanto elas públicas, também houve algum aligeiramento, tanto houve maior facilitação, houve desanuviamento também do ponto de vista de lei, mesmo a nível da diplomacia, também nós hoje temos maior parte.
Mas todas estas conquistas parece que nos últimos tempos têm sido contrariadas.
Este é o primeiro. Portanto, esse período foi de 2017 até 2019. Portanto, de 2019, que parece que foi o período de maior fratura, o processo falhou exatamente. O presidente começou a ter o processo exatamente por causa do conceito sectarista do combate à corrupção. Primeiro começou a encontrar entraves porque ninguém lhe queria ouvir em relação ao combate à corrupção. Porquê? Porque os visados são muito poderosos, são poderosos financeiras e politicamente. Eram e são intocáveis até agora. Um deles é Manuel Vicente, que teve de rogar até para poder ipso facto se ativar o seu processo. Isso descredibilizou completamente o processo de combate à corrupção do presidente João Lourenço. Esse é o primeiro fato. O segundo fato foi o não ter ouvido as opiniões contrárias. Portanto, se ouvisse as opiniões contrárias, seguramente o combate à corrupção teria outro rumo e hoje estaríamos a dar os melhores vivas ao presidente por ter conseguido. Infelizmente, isto fez com que a governação estagnasse, de um lado.
Para o analista político Olivier Filumbo, é muito comum nestas ocasiões em que o país vive os governantes procurarem legitimar o seu poder a partir do exterior do país, principalmente no Ocidente e na Europa. Por isso, a visita à Espanha não foge à regra.
Os regimes autocráticos buscam a sua legitimidade externa e, normalmente, essa legitimidade é comprada com recursos minerais energéticos altamente estratégicos. E nós temos esses recursos, que é o petróleo e diamante, por exemplo. A associação da Espanha com a Indra e a CIFIC vem de longe, até porque nas denúncias feitas do ponto de vista das fraudes eleitorais, mesmo na avaliação da máquina da fraude, essa empresa é uma, essas duas empresas são um dos elementos que compõem a massa da fraude em Angola. Por um lado. Por outro lado, as empresas também têm problemas sérios e há denúncias sobre isso. Lá em Espanha, com alguns problemas de tribunal, seja, problemas legais que as empresas têm. O presidente João Lourenço não foi só à Espanha, foi também aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele buscava, no mínimo, um encontro com o presidente Joe Biden. Isto é o que eu acho. Por quê? Porque uma fotografia do presidente João Lourenço com o presidente Joe Biden significa muito para o regime. Desta forma, o regime iria buscar a famosa legitimidade usando esta fotografia ou este encontro, como barganha, para poder então encontrar uma tirar vantagens e procurar jogar com essas vantagens aos seus adversários de que o regime tem aceitação internacional, de tal modo que o presidente esteve em encontro com a B, C, D e E. Então, é muito comum nessa fase os regimes terem esse tipo de comportamento. Por outro lado, os países mais avisados, que têm embaixadores sérios, embaixadas sérias, não dão espaço para como aconteceu nos Estados Unidos da América, porque sabem que esta visita será usada como pedra de arremesso para legitimar, portanto, o regime. Deve ter sido uma das razões que fez com que, por exemplo, não a resposta que recebeu por Joe Biden. E porque também os Estados da América, em época eleitoral, não recebem votos de Estados, por um lado. Por outro lado, eles também têm eleições internas daqui a pouco, então não querem associar-se a regimes como Angola, porque isso pode custar caro para o processo eleitoral interno, no caso dos republicanos, com os democratas.
Mas as autoridades, Dr. Olívio Quilombo, as autoridades evocam que esta visita à Espanha decorre da diplomacia económica que João Lourenço tem vindo a realizar já de um tempo a esta parte.
Eu acho que é legítimo que se dê esta resposta. Mas se avaliarmos o grau de investimento espanhol em Angola, vamos encontrar que nesses últimos 4 anos de João Lourenço, não é tão significativo que tenha tanto merecido tamanha atenção. Mas é preciso dizer que nós tivemos uma visita do chefe de Estado espanhol, portanto, chefe do governo espanhol, portanto, a Angola. E esta visita, no âmbito do bilateralismo diplomático, requer reciprocidade. Portanto, podemos proceder que apenas uma resposta de João Lourenço para com o Reino de Espanha.
Finalmente, Olívio Quilombo faz igualmente uma incursão aos 4 anos do primeiro mandato de João Lourenço como Presidente da República e julga que a aposta na diplomacia económica não tem trazido resultados positivos para o país.
Olha, os 4 anos de João Lourenço, eu tenho uma opinião muito própria, porque a avaliação de um processo de votação política não é feita em partes. Ela é feita pela soma das partes. A soma das partes é que dá o todo. E é esse todo que devemos avaliar. Se avaliarmos o todo, com então, toda a soma das partes, então é negativa. É negativa porque algumas das grandes bandeiras de João Lourenço não surtiram efeito. O combate à corrupção, por exemplo, o repatriamento de capitais, por exemplo, a diplomacia econômica, por exemplo, portanto, não houve ganhos significativos nesse ponto de vista. Temos que ser claros.
Mas os passos que foram dados no combate à corrupção, como, portanto, processos contra antigos governantes, isto não é significativo do seu ponto de vista?
Se somarmos as partes e o resultado será o todo, não vai dar um resultado positivo. Agora, há elementos, mas esses elementos de si só não se avalia. Avalia-se o todo, que é a soma das partes. Portanto, houve sim o combate à corrupção. Há início do combate à corrupção, houve. Venderam-nos a ideia de que é com dinheiro do repatriamento de capitais que se deve desenvolver agora, não se repatriou o suficiente, ou não sabemos quanto se repatriou. A informação económica só endividou ainda mais o país. Portanto, hoje há, por exemplo, o jornal português que fala do investimento de angolano em Portugal ser superior ao investimento português. Estamos a falar de uma época de combate à corrupção. Qual é a chance de em Portugal? Nada contra. Mas se o país está a ocupar investimento de fora para dentro, como é que sai de dentro para fora? Isso é um caso. O número de adjudicações direitas feitas, por exemplo, por João Lourenço, são inversamente proporcional ao combate à corrupção. Porque sabemos que, fora, enquanto o presidente João Lourenço era presidente, as obras públicas, as grandes empresas públicas, que cimentaram realmente a corrupção, sobretudo na construção de infraestruturas públicas. E já não estudam a sua conta que ressalta isso. Então, é possível que as grandes obras, aquelas empreitadas bilionárias e milionárias, não sejam passíveis ao concurso público, a maior abertura, a maior transparência, pode ser do acesso às empreitadas milionárias. Então, continuam essas práticas, que são completamente contra daquilo que o João Lourenço vendeu aos angolanos no princípio do seu mandato. Eu sou uma das pessoas que acreditei que o João Lourenço nos primeiros 11 meses. Depois disso, houve realmente uma fuga à frente, uma distorção completa daquilo que o João Lourenço nos vendeu enquanto, portanto, reformista. grandiosas reformas não são significativas, porque as grandes reformas são feitas com auditorias públicas, auditorias de contas públicas, por exemplo. Se quisesse realmente combater a corrupção, era fazer auditoria das contas públicas. As grandes empresas, isso não aconteceu.
João Castro, Olívio Quilombo e Agostinho Seicato foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arão Dipas.
Obrigado, Arão Dipa. Entretanto, amanhã, em nova edição de Janela de Angola, ativistas e académicos defendem uma frente unida da sociedade civil para impulsionar reformas no país. A ideia foi lançada em Luanda, à margem de uma homenagem feita a alguns políticos e ativistas, e tem como objetivo provocar melhorias no sistema de governação. Isso amanhã. Convidamos a que visitem também a nossa página voaportugues.com na internet. De segunda a sexta, podem assistir às manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África, mas também as manchetes do mundo. Amigos ouvintes, não se esqueçam de que podem ver e ouvir as nossas histórias na internet, voaportugues.com. E se quiserem, podem deixar o seu comentário. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar com a Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, sábado 2 de outubro. Dentro de momentos, não esqueça, vamos falar sobre eleições presidenciais em Cabo Verde. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português na internet, voaportugues.com. E se quiserem comunicar com a Voz da América, anote o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos com VOA Português. Está com a Voz da América, emissão em português de 2 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade, Mariano Bartolomeu na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Transmitimos ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onde a média nos 1.530 MHz. Em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti Capital FM, a Rádio Comunitária Bafatá, Rádio Sinchão Oco, Rádio Papagaio, em Moçambique, através da parceira ZFM em Maputo, também de outras parceiras em Nampula, Rádio Encontro, em Quelimane com Nova Rádio Paz, na Beira Rádio Pax e em Pemba, Rádio Sem Fronteiras FM. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Dentro de alguns minutos, vamos falar das presidenciais em Cabo Verde. Agora, vamos às notícias. E agora passemos às notícias internacionais. Neste sábado, 2 de outubro, em São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova tomou posse como Presidente da República e prometeu estabelecer pontes para a União da Nação. No discurso no Parlamento, ante cerca de 30 de convidados, Villanova manifestou total disponibilidade para a construção de um diálogo permanente e inclusivo, onde possa ser dito e discutido descomplexadamente tudo o que interessa à nação, às suas gentes e às suas causas. Ao assumir-se doravante presidente de todos os santomenses, ele apelou à inclusão das forças políticas, económicas e sociais, mas destacou que tem igualmente de tomar assento neste diálogo a juventude, as raparigas e os rapazes deste país, porque o tempo é deles. Estava a citar. Antigo ministro dos governos da ADI, o novo chefe de Estado lembrou que, passado o período eleitoral, não importa o sentido de voto de cada cidadão. Além de políticos e representantes das forças vivas e diversos setores do país e muitos convidados, estiveram presentes na cerimónia de posse os presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o vice-presidente de Angola, Brunito de Sousa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares. Os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e da França, Jean-Yves Le Drian, encontram-se na terça-feira visando restaurar a confiança entre os dois países, disse em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Paris. As relações diplomáticas entre os dois países atingiram o seu ponto mais baixo recentemente, depois de a Austrália ter cancelado um acordo assumido com a França para a construção de 8 submarinos nucleares no valor de 40 mil milhões de dólares, enquanto assinava outro com os Estados Unidos e o Reino Unido. 70 migrantes desapareceram no Mediterrâneo depois de deixarem a Líbia em direção à Europa há 4 dias, informou hoje o grupo de apoio independente a migrantes Alarm Phone. Alarm Phone criticou as autoridades de Malta e da Itália porque, segundo disse, se recusaram primeiro a resgatar depois de fornecer informações sobre o destino dos migrantes. Na República Democrática do Congo, o presidente defendeu uma cooperação franca na investigação a denúncias de estupro e abuso sexual cometidos por funcionários da Organização Mundial da Saúde enviados para combater o ébola no país. O apelo de Félix Tshisekedi surge depois de um relatório da OMS divulgado na terça-feira ter revelado falhas estruturais claras e negligência individual entre os funcionários da agência da ONU, depois que dezenas de mulheres disseram aos investigadores que os técnicos daquela organização ofereceram trabalho em troca de sexo e muitas foram vítimas de estupro. Em Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo Rosário, revelou que o país tem neste momento 77,7% de cobertura com a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 e quer chegar a 85% até o final deste mês. Após vacinar a população maior dos 18 anos, Arlindo Rosário acrescentou que o país vai avançar para o alargamento da população elegível para uma faixa etária entre os 12 e 18 anos de idade. Cabo Verde tinha até ontem um total de 37.576 casos positivos acumulados de infecção pela Covid-19, dos quais 339 terminaram em óbito. Amanhã, na nossa emissão de domingo, o tema da Janela de Angola será uma ideia lançada por ativistas e académicos em Luanda para a criação de uma frente unida da sociedade civil visando impulsionar reformas em Angola. Também teremos as rubricas habituais dos domingos, perguntas à doutora Graça Mancinha sobre saúde e ainda o espaço do ouvinte com a Dani Steski, que vai falar com a engenheira mecânica Tânia Xongo, natural de Inhambane, é a primeira mulher na família a tornar-se engenheira e está a estudar aqui, nos Estados Unidos. Não se esqueça, portanto, de voltar a sintonizar a Voz da América amanhã. Campanha eleitoral e vai a votos no dia 17 de outubro para escolher o próximo Presidente da República. 7 candidatos em disputa, 2 deles antigos Primeiros-Ministros. Carlos Veiga foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, ele é apoiado pelo MPD, Partido no Poder, e também pelo CID, a terceira força no Parlamento. Do outro lado, José Maria Neves, Primeiro-Ministro durante 15 anos, ele é apoiado pelo PSCV, principal partido da oposição. Há mais 5 candidatos que, segundo as sondagens, não deverão juntos ultrapassar os 2%. O Eugênio Teixeira falou com Carlos Veiga e José Maria Neves sobre as suas prioridades, as suas apostas para a chefia do Estado cabo-verdiano.
O que é que leva José Maria Neves, que foi primeiro-ministro durante 3 mandatos, a concorrer às eleições presidenciais de 2021?
O país está numa situação muito difícil, tendo em conta a pandemia, mais desempregos, mais pobreza, mais desigualdades, a economia está em profunda recessão, a dívida pública está a aumentar, o déficit público também, temos sérias dificuldades financeiras e é preciso reconstruir o país na pós-pandemia. Precisamos de um presidente com prestígio, com capacidade para mobilizar parcerias nacionais e internacionais, públicas e privadas, para, em cooperação com o governo, reconstruir o país para termos mais empregos, menos pobreza, menos desigualdades, para apoiarmos as empresas, empoderarmos as famílias. E é este presidente que eu quero ser, mas também precisamos acelerar o passo de modernização do país. O país fez bem o que fez nesses 46 anos, mas agora temos que fazer mais, de forma mais sofisticada, de forma mais eficiente e mais eficaz, cuidando da qualidade e da excelência. E precisamos de um presidente capaz de mobilizar a nação global cabo-verdiana, as ilhas e a diáspora, para projetar o país, para acelerarmos o ritmo de transformação de Cabo Verde e conseguirmos assim o desenvolvimento sustentável no horizonte 2030.
Esta é a terceira vez que entra na corrida. O que é que leva o cidadão Carlos Veiga a concorrer às eleições presidenciais de 2021?
Leva-me a vontade de contribuir para, com outras pessoas, com outras instituições, contribuir para, enfim, ultrapassarmos as enormes dificuldades porque passamos neste momento devidas sobretudo à pandemia da Covid. Então eu acho que há os desafios de ganhar essa batalha com a Covid, há o desafio de consolidar as instituições democráticas e há o desafio de lançar de novo as bases para um desenvolvimento que seja seguro e acredito que tem condições para desempenhar as funções de Presidente da República nessas condições, nesse contexto, se calhar melhor do que sempre. Agora, com a minha experiência, as minhas vivências, os meus conhecimentos, eu julgo que posso contribuir para que o país ultrapasse esta situação difícil, unindo, para podermos avançar.
No nosso sistema político, o Presidente da República não tem poderes executivos. Que mais-valia e papel pode desempenhar na melhoria da vida das populações e o normal funcionamento das instituições do Presidente da República?
O Presidente da República é árbitro e quer ser um árbitro imparcial do jogo político. Mas o Presidente da República também pode exercer uma forte magistratura de influência. E eu quero ser não só o embaixador primeiro da República para levar Cabo Verde ao mundo e trazer o mundo a Cabo Verde, para mobilizar a nação global cabo-verdiana. Temos milhares de médicos, especialistas, professores universitários, investigadores, atletas, etc., na diáspora, que podemos mobilizar para aproveitar toda esta riqueza humana e colocá-la ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde. Mas também eu quero ser um ouvidor geral da República, para ouvir todas as ilhas, ouvir o governo, os partidos políticos, a oposição democrática, as igrejas, os sindicatos, as empresas, enfim, a sociedade civil, e colocar as suas exigências e reivindicações na agenda política e trabalhar para que essa agenda seja implementada. Ou seja, um presidente presente, atuante, capaz de ir ao encontro da sociedade civil, promover o diálogo, a construção de consensos e sobretudo, um presidente que une, que cuida, um presidente que aconselha, que sugere e que ajuda o país a encontrar as melhores soluções para acelerarmos o ritmo de transformação e desenvolvimento de Cabo Verde.
O presidente da República no nosso sistema não tem poderes executivos. Eu pergunto-lhe que mais-valia e papel pode desempenhar o presidente da República.
O presidente da República, para além de ter algumas funções definidas, tanto como a da representação interna e externa da República, como a de ser o chefe, o comandante supremo das Forças Armadas, e de ter poderes para situações de ruptura do funcionamento do sistema, tem também a função do guardião da Constituição. Portanto, ele deve cumprir, fazer cumprir a Constituição por todos, e tem a capacidade de fazer uma magistratura de influência que pode ajudar bastante, pode também bloquear, obviamente, mas se bem exercida pode ajudar a encontrar os consensos necessários para fazer face aos grandes problemas que nós temos. Ele é um orador, ele tem que garantir que o sistema funcione regularmente e a Constituição dá-lhe poderes para agir quando considera que o sistema não está a funcionar regularmente. Essas são competências de destino, digamos assim, de ruptura, mas eu penso que mesmo fora dessas competências, mesmo no funcionamento normal do sistema, tem uma capacidade de influenciação que é bastante grande.
As eleições presidenciais em Cabo Verde, são os cidadãos que concorrem, mas a prática mostra-nos que há forte envolvimento dos partidos políticos. Não acha que a interferência excessiva dos principais partidos pode interferir na atividade do presidente quando ele for eleito, José Maria Neves?
A grande questão é que a candidatura presidencial é uma candidatura cidadã, não é uma candidatura partidária. Os partidos políticos podem apoiar, são importantes, porque também são grupos de cidadãos comprometidos com determinadas causas e ideais. Mas a campanha presidencial deve ser uma campanha cívica, de debate de ideias, e não deve ser partidarizada, porque o presidente é o árbitro e deve ser um árbitro imparcial, deve estar aberto a todos, deve ter uma perspectiva de inclusão, e de modo que o importante é que as candidaturas não se transformem em armas de arremesso dos partidos políticos. E é esse esforço que nós temos feito, e não partidarizar a campanha, não reeditar em outubro as disputas político-partidárias de abril, quando houve as legislativas, e procurar abrir-se a todas as sensibilidades políticas e sociais.
Mas a cultura prática tem nos levado a isso, José Maria Neves, nas anteriores eleições.
Claro, mas se reparar, eu tenho, desde a designação dos mandatários até o discurso da campanha eleitoral, eu pessoalmente tenho feito uma campanha suprapartidária, tenho o apoio do principal partido da oposição, o PSV, que é um apoio muito importante,
mas não partidarizo a campanha eleitoral para as presidenciais, porque isso prejudica a política e prejudica os políticos, e prejudica o órgão Presidente da República. De modo que acho que temos que fazer pedagogia política, temos que ir aprendendo com os nossos erros e fazer uma campanha aberta, uma campanha elevada de discussão de ideias e uma campanha com muita leveza de espírito, sem muita partidarização.
Dr. Carlos Veiga, as eleições presidenciais em Cabo Verde são os cidadãos que concorrem, mas a prática mostra-nos que há forte envolvimento dos partidos políticos. Não acha que a interferência excessiva dos principais partidos pode interferir na atividade do Presidente quando ele for eleito?
Para os partidos são essenciais em democracia. Pois a questão trata-se de eleger uma pessoa, uma personalidade, não é? E uma personalidade que deve ter a capacidade de agir com independência de espírito. Eu fui um dos autores da Constituição, eu ajudei a desenhar o Presidente da República, eu sei que a Constituição quer que o Presidente da República seja uma pessoa com independência de espírito, mas seja uma pessoa que seja capaz de ser um moderador do sistema. Eu sou independente estruturalmente, pela minha educação familiar, pelo curso superior que eu escolhi, pela minha profissão de advogado, pelas funções de liderança que eu desempenhei, eu sou sempre uma pessoa com independência de espírito. Portanto, a circunstância de eu ter apoio de partidos não vai pôr em causa a minha independência de espírito. Minha independência de espírito deve permitir-me que eu discerna, de facto, aquilo que é essencial e aquilo que a Constituição estabelece. Eu penso que este discurso da influenciação dos partidos não tem cabimento numa democracia. Os partidos são essenciais para a democracia. Eles têm todo o direito de apoiar os candidatos às presidenciais, mas sabem, aqueles que apoiam, sabem que o Presidente será suprapartidário e que ele agirá com independência de espírito, no meu caso, pelo menos. Repare, o Dr. Mascarenhas Monteiro foi apoiado pelo MPD, o Dr. Mascarenhas Monteiro não foi independente, o Dr. Jorge Carlos Fonseca foi apoiado pelo MPD, ele não foi independente. Eu penso que temos que ver as pessoas. Se alguém faz essa interpretação, é porque ele não é independente. Eu não faço essa interpretação, eu posso ser apoiado, mas quem me apoia sabe que eu sou independente. E, portanto, eu conheço a Constituição, eu sei o que a Constituição quer do Presidente da República e eu aplico aquilo que a Constituição quer do Presidente da República, agindo com independência de espírito, mas procurando unir os cabo-verdianos naquilo que sejam as matérias que exigem um consenso alargado. Não há incompatibilidade em agirmos para unir e agirmos com a independência de espírito. Eu acho que isso depende muito das pessoas, por isso é que a eleição do Presidente é unipessoal. É uma personalidade. E é uma personalidade que tem que assegurar que, na realidade, é independente. E o facto de ter pertencido ou de ter liderado um partido não quer dizer que ele não seja independente em várias funções. E eu, de base, sou advogado. Portanto, independente de tudo.
O que pode fazer ou o que deve fazer o PR para responder aos verdadeiros anseios do país e do povo, José Maria Neves?
Estarei a ouvir atentamente as reivindicações das pessoas. O que eu tenho dito é que o Presidente não governa, mas o Presidente não é surdo, não é cego e não é mudo. O Presidente pode ouvir, pode ver e pode falar. E o Presidente deve, enquanto árbitro, advertir quando necessário, dar cartão amarelo quando necessário, se a falta for muito grave, dar o cartão vermelho. O Presidente não pode apitar apenas no balneário. O Presidente tem que apitar dentro do campo, tem de acompanhar todas as jogadas, ajuizar todos os lances e tomar a melhor decisão em cada momento. Mas o Presidente deve também aconselhar, deve sugerir. O Presidente deve ser, não só fiscalizar o jogo político, mas também deve ser um apaziguador de conflitos. E portanto, é nesta linha que eu devo exercer a função presidencial e questões importantes da vida política nacional, como a reforma do Estado, a reforma da administração pública, toda a problemática da justiça, dos transportes,
da transição digital, transição energética, o emprego, a pobreza, as desigualdades, devem ser preocupações permanentes do Presidente da República, e o Presidente, que vigia o cumprimento da Constituição, deve ver com as autoridades nacionais e locais a melhor forma de dar seguimento a essas questões. E em termos de magistratura de influência, não há limite ao exercício da função presidencial.
Caso José Maria Pereira das Neves seja eleito Presidente da República de Cabo Verde, quais serão as prioridades da sua presidência?
Basicamente, tenho insistido na reconstrução do país na pós-pandemia e concluir a campanha de vacinação e mobilizar parcerias para a retoma do crescimento económico, o emprego, o combate à pobreza e às desigualdades, e depois unir a nação global para acelerarmos o passo no processo de modernização e desenvolvimento do país. Temos que construir um país moderno, próspero, justo, com oportunidades para todos, e isso exige muito trabalho, exige mais excelência, mais qualidade, mais sofisticação, mais eficiência, mais eficácia, e o Presidente pode mobilizar a nação para este novo momento, para este novo momento que acaba de ser. Estas serão as minhas prioridades.
O que deve fazer o chefe de Estado para responder aos anseios do povo?
Bom, repara, o povo votou, escolheu uma maioria no Parlamento, escolheu quem governa o país. Esse governo apresentou um programa que foi aprovado pelo Parlamento. O que o Presidente tem que fazer é trabalhar em parceria com os restantes órgãos de soberania para que o sistema funcione normalmente. Portanto, para que esse programa de governo, de facto, seja cumprido, seja executado plenamente. Mas isso tem que ser feito no quadro da Constituição. E a Constituição tem orientações em quase todas as áreas, das políticas económicas às sociais, que permitem ao Presidente fazer uma estrutura de influência. Eu conheço muito bem a Constituição, em cada uma das políticas sociais ou económicas, eu tenho bem presente as orientações da Constituição e vou, através dessas orientações e com legitimidade nessas orientações, exercer uma influência para que a Constituição seja cumprida. Esse é o papel do Presidente, é o papel principal do Presidente, é ser guardião da Constituição, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Portanto, penso que há todas as condições para que isso seja feito. Tem sido, aliás, de um modo geral, feito pelos Presidentes, mas eu acredito que posso ainda fazer mais, mesmo. Porque até tenho, de alguma forma, essa obrigação pelo meu conhecimento e a minha prática sobre as questões constitucionais.
Caso Carlos Veiga seja eleito presidente, quais serão as prioridades, as linhas de força da sua magistratura, da sua presidência?
Como digo, o Presidente da República não tem programa. O programa do Presidente da República é a Constituição. Portanto, se você percorrer a Constituição, vai encontrar, em relação às diversas políticas sociais que existem, em relação a diversos estratos da população, da juventude, da mulher, das crianças, da terceira idade, em relação a um conjunto de direitos fundamentais, direito à cultura, direito ao desporto, e vários outros, direito à habitação, e vários outros, vai encontrar orientações muito precisas, e essas orientações é que são o programa do Presidente da República. E, portanto, esse programa vai ser aplicado, portanto, a Constituição vai ser aplicada na magistratura de influência em relação a três grandes desafios que Cabo Verde tem neste momento. O primeiro desafio é o de vencer a pandemia da Covid, né? O segundo desafio é de consolidar as instituições democráticas, e essas duas coisas devem levar ao terceiro desafio, que é o de fazer Cabo Verde entrar, portanto, num caminho de desenvolvimento que melhore as condições de vida dos cabo-verdianos e que seja feita a estabilidade.
Doutor, a justiça muito falada, muito badalada. Disse aqui que já foi magistrado, procurador-geral da República, advogado. Caso seja Presidente da República, o que é que pode fazer mais para melhorar a justiça que muito se clama no país?
Mais uma vez, a Constituição diz o que quer da justiça. Diz que quer uma justiça independente, quer uma justiça competente, portanto, que aplique a lei e a Constituição, quer uma justiça efetiva, portanto, uma justiça que não se compadece com morosidades e com omissões de decisão em relação aos processos que são apresentados, quer uma justiça
em que a sociedade possa confiar, não é? Portanto, o Presidente da República, com essas linhas de orientação, pode exercer, sim, uma magistratura de influência relativamente assertiva, digamos assim, para que a justiça funcione de forma diferente. E mais, o Presidente da República participa da composição do autogoverno da justiça, dos órgãos superiores, da administração de justiça. O Presidente participa, nomeia o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República, mais membros do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, quando nomeia, ele tem que nomear na base de perfis que garantam que a justiça vai ser essa que a Constituição quer. Independente mesmo, competente, portanto, capaz de aplicar bem as leis e a Constituição, e efetiva, portanto, que seja capaz de ultrapassar a morosidade processual. Isso vai exigir que o Presidente, portanto, exerça uma influência no Parlamento, se o problema é de legislação, exerce sobre o Governo, se o problema é de recursos para a Justiça, e vai exigir também um diálogo muito forte com o autogoverno da Justiça, se o problema é dos próprios operadores da Justiça, desde os magistrados aos advogados e aos funcionários, os oficiais de Justiça. Portanto, o Presidente da República, face à análise que ele faz da situação e às orientações que vêm da Constituição, e com esta capacidade que ele tem de intervir na composição do autogoverno da Justiça, portanto, a possibilidade de dialogar diretamente com esse autogoverno da Justiça, penso que pode fazer e muito para a Justiça.
Eugênio Teixeira, correspondente da Voz da América na cidade da Praia, em conversa com os dois principais candidatos presidenciais à eleição 17 de outubro, Carlos Veiga e José Maria Neves. Chegamos ao final desta emissão da Voz da América, 2 de outubro. Em nome de todos, despedem-se Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Marcamos um novo encontro amanhã, neste mesmo horário e espaço. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.